Bater. Eita, time valente, Elian!
Valente o Enderson. Olha lá, vinha o Novo Horizontino. Valente o time do Novo Horizontino. Novo Horizontino, olha lá, pelo lado direito, tá reclamando o Enderson Moreira ali de uma falta.
Eles vendem caro, rapaz. Foi falta. O pior que foi falta. Ele deixou o braço ali, fez a falta, não deram. Lateral para o Alemão. Alemão cobra dentro do bonito. Tira a faça, saca o Piteiro de Comunino. Lá vem Felipe Anderson, seu Alemão. Vai que não faça, saca no Palmeiras de novo. Vai botando uma pressãozinha no final do Horizontino. Paulistão. É na van.
Quer promoção? É nas Lojas 100. Smart TV, TCL Mini LED 4K, C6K, com tela gigante de 98 polegadas. Apenas 17.998 à vista, ou 10.798,80 por mês sem juros nas Lojas 100.
Tá todo mundo ligado no futebol. Foi quase 90 minutos, 88 minutos e 40. Raí Monteiro, 1 a 0. Palmeiras ganhando de Novo Horizonte. No time bravo, time valente. O Palmeiras vai para Novo Horizonte. Esse resultado, para mim, o campeonato continua aberto. Olha o Novo Horizonte aí. Lá vem pela esquerda, o Novo Horizonte invade a área. Vai tentar cruzar. Afasta, zagueiro. A bola saiu, tiro de meta pro Palmeiras bater. Aí, 1 a 0. Na minha opinião, campeonato. Claro que o Palmeiras é favorito, mas o campeonato tá aberto.
É uma boa vantagem, Nilson, mas tá muito longe de tá definido, favas contadas e título garantido pro Palmeiras. Muito distante, jogo ainda disputado, vem o Palmeiras.
Aí, vai se marcar o segundo. A bola com o Gilmarias. Gilmarias vai brincando. Tenta a fita, Gilmarias cruzou. Bate no corpo do jogador do Novo Horizontino. Para sair pela linha de fundo. Era Patrick. Escanteio pro Palmeiras. Dá tempo na parada. Agora é a vez do perdão. Diga lá, Pedro Marque.
Escanteio Palmeiras. Quem sabe? Anderson para a cobrança. Vem Palmeiras. Vem você, Nilson César.
Lá vem Felipe Anderson. Lá vai ele para a batida. 30 minutos, vamos para os acréscimos. Lá vai Felipe Anderson. Procurando o gol, afasta. Tira da linha, saca para o Bultuba. Ainda para Figueiredo. Figueiredo, uruguaio. Voltando atrás para o goleiro. Sai, Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. 6 minutos a mais. Errei por um. 6 minutos a mais, nós seremos lá na cidade de Barueri. Aí vem Palmeiras, trabalha o Palmeiras de novo, vem Selva do Palmeiras aqui. Eu venho com o Gustavo Gomes, tem 6 minutos para acabar. Palmeiras tem 6 minutos para tentar o gol, segundo. Novo Horizontino tem 6 minutos para tentar o empate. É a decisão do Campeonato Paulista, jogo de volta domingo à noite. Lá na cidade de Novo Horizonte, lá vem Palmeiras, trabalha pela ponta, vai trabalhando essa bola, vem cruzamento para área, sobe de cabeça o zagueiro, um tira dali, Dantas, a bola volta ainda, insiste o Palmeiras com o Felipe Anderson, ganhou para Kelvin, enfim, a bola atrás, Lucas Evangelista, domina, limpa, volta o jogo atrás, olha o Palmeiras em pé, com Flaco Lopes dominou, puxou para a perna esquerda, Lucas Evangelista, Piqueires, vai bateu prensado, Piqueires, vem João Mário, briga, desce o Palmeiras, lá vem com o João Mário, vai tentar cruzar, levantou lá para o alto, para Flaco, vai brigar Flaco Lopes de cabeça, vem Matheus, vem a saga do Novo Horizonte, tira dali com o Mike. Mike afastou de qualquer maneira. Vamos a 96. Mauro pede 1 a 0, perdão, Mauro.
É, se mantido para cá, porque ainda falta um pouco mais de 5 menos, é justo pelo que está acontecendo em Barueri, como você já destacou, a gente já imaginava, segue tudo em aberto para domingo à noite em Novo Horizonte.
Lá vem Gilmaria, lá vai Gilmaria, está levando Gilmaria, desce para o Palmeiras, tem tempo ainda, o Novo Horizontino busca empate, o Palmeiras busca o segundo gol, vem Kelvin, desce para o time do Perdão, volta para Gustavo Gomes, tem Murilo, enfim, eu toco para Murilo, na zaga para Murilo, Murilo vai levando o Palmeiras, vem descendo, e fica a bola para Figueiredo, de volta para Murilo, desce para o time ao tá para Gustavo Gomes, e Gustavo vai levando o capitão do time Alviverde, lá vem Gustavo, ele tem jogo com o Murilo, fica entalcionado, estamos com 92 minutos e meio, vamos até 96, estamos com 6 minutos além do tempo, de acréscimo. Olha o time do Novo Horizonte, do Palmeiras, vem com o Figueirense, tenta a fita, Figueirense marca firme, o time de Novo Horizonte fica marcando o Palmeiras também na saída de bola no campo do Palmeiras, tem seis do Novo Horizontino aí, ó o Palmeiras, vai brincando o Palmeiras, vem com o Gustavo Gomes, bola esticada, o Vitor Roque pediu, Danta chegou o zagueiro escuro, tira dali, vem o Gama na metade do campo, perdeu Flaco Lopes, fica com ela, Flaco Lopes puxou pra perna direita na banheira e tem jogo, pela direita Kelvin, na banheira e puxando pra esquerda, pode até bater Palmeiras chega com o Vitor Malo lá vem no Horizontino, Vitor Roque brigou, a bola saiu lateral, Verdão aperta o Palmeiras, Pedro.
O Palmeiras vai em busca do segundo gol, né? Quer aumentar essa vantagem, é muito importante, né? Fazer valer o mando de campo, jogando hoje diante do seu torcedor. Público em renda, viu, Nilson? 26.802 torcedores nesta noite aqui na Arena Barueri, para uma renda de 1.865.550 reais. Então, público aqui quase, né? Quase batendo 27 mil torcedores para Palmeiras e Novo Horizontino.
Saiu Matheus Bianchi. Castrillon entra no Novo Horizontino.
Número 20, Castrillon já no gramado.
Mesma função, correr e pouquíssimos minutos para fazer alguma coisa, né?
Olha aí o Palmeiras, vai lá pra área, desviou, vai o goleiro. Mas houve um toque, estão pedindo um toque, eu acho que não houve nada. Olha o Jordi, goleiro, 94 minutos, 2 minutos pra acabar. Lança a bola na frente, Jordi. A bola vai direto pela linha. É tiro de meta. De bater, muito obrigado torcedor do Brasil, muito obrigado torcedor brasileiro pela massacrante audiência na FAM, foi nada, mas não bateu na barriga do jogador do Novo Horizontino e depois talvez tenha toque no bar, foi nada, nada no Patrick, vai repor, sai jogando aí o Palmeiras, aqui na ponta dela no setor direito de campo, vai levando para enfiada na frente, 1-0, gol de Flaco Lopes, jogo apertado como todos nós estávamos prevendo, jogo duro, jogo apertado como será muito duro também em Novo Horizonte, no próximo domingo, 8:30 da noite, estaremos aqui de volta com você, lá vem Palmeiras, 95 minutos, tem chance ainda, perdão, talvez do último minuto, desce o Palmeiras, bola enfiada na frente, posição legal, lá vem de uma área, Zélias recolheu, dominou, limpou, trouxe pra esquerda, voltou pra Flaco, Flaco ajeita, atrás o Palmeiras, vem com o Piqueires e pé, trabalha o Palmeiras com o Vitor Roque, vem por dentro o Vitor Roque, cruzou na boca do gol, afasta de novo a zaga, aí vem de novo o Flaco Lopes, pega o capote, pode até bater, lá vai Flaco, bateu, a bola do juiz, sai, escanteio, hein? Escanteio pro Palmeiras bater. 30 segundos, Pedro Marques.
Deram liberdade pro Flaco Lopes. Só que teve um desvio no meio do caminho, hein? E a bola foi para escanteio. Escanteio, Palmeiras na pressão pelo segundo gol. Vem Piquerez na bola, Nilson César.
Talvez o último lance do jogo. Lá vem Piquerez para fora. Talvez o último lance do jogo. O Palmeiras ganhando por 1-0. O gol marcado pelo Flaco Lopes. Lá vem Piquerez para fora. Último lance do jogo. Piquerez vai levantar. Levantou. Vai subir Gustavo. Meteu na área. Afasta a zaga de Novo Horizonte. Vai acabar. 96 minutos. Vai terminar. Pita o árbitro. Acabou. Tudo aberto. Palmeiras ganhou, Gazul, Novo Horizontino 0. Vem aí o Canelada com Guilherme Silva aqui na PAN.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Cimento. Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta. Canelada.
Para você que acompanha a Jovem Pan, estamos no ar começando mais um Canelada. Você, nesta quarta-feira, logo depois de Palmeiras e Novo Horizontino, vitória do Palmeiras 1-0 para cima do Novo Horizontino lá na Arena Barueri, gol de Flaco Lopes ainda na primeira etapa. Você curtiu o jogo com o Nil César, com toda a nossa tropa, e ainda tivemos Piperno chegando aqui, tudo certo. Ainda tivemos o Novo Horizontino perdendo uma... penalidade na primeira etapa com o Robson, Carlos Miguel defendendo, e terminou assim. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0, o jogo lá na Arena Barueri. A volta acontece em Novo Horizonte no próximo domingo, às 8h30 da noite, também com a cobertura Jovem Pan. Piperno, boa noite pra você. 1-0 do Palmeiras pra cima do Novo Horizontino. Gol de Flaco Lopes mais uma vez marcando. E o Robson perdendo o pênalti. Boa noite, Piperno.
De fato, o Novo Horizontino poderia ter empatado. Bateu muito mal o pênalti, né? No meio do gol. O Palmeiras não fez um jogo brilhante. O Novo Horizontino tem um time bom. O Palmeiras continua apresentando alguns problemas que a gente já identificou e já falou muito sobre. Enfim, para aquele que para mim é o, jogador, é o melhor e mais decisivo jogador do Palmeiras em 2026, Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele não fez gols, por exemplo, no jogo Palmeiras ganhou de 5 do Vitória. Nos jogos Palmeiras faz muitos gols e ganha com folga. Mas tem uma coisa. Ele fez o gol no 1-0 contra o Corinthians. Ele desempatou aquele 3-1 contra o São Paulo. Ele fez o gol do 2-1 agora contra o São Paulo. Ele fez o 1-0 da vitória de hoje. A jogada dele, um chute de fora da área. Então, ele vem sendo, sobretudo, o artilheiro dos gols importantes. Está jogando muito bem. E vem dando pontos importantes ao Palmeiras, pontos fundamentais, né? Agora, o Palmeiras tem que corrigir uma série de problemas ainda, embora, veja, o que está acontecendo com o Palmeiras hoje é algo normal. O time está, enfim, o Palmeiras é um time em evolução, não perde a vários jogos, é líder do Campeonato Brasileiro e ainda está, obviamente, a gente ser um time perfeito, um time que o torcedor imagina. Agora, além de todos os ajustes que ainda tem que fazer no meio-campo e eu acho que ainda não estou convencido de que Maurício mereça continuar. Eu acho que o Palmeiras tem que olhar muito sério nessa temporada para duas coisas. A primeira, um goleiro reserva para o Carlos Miguel. Lembrando que o Carlos Miguel entrou no time ano passado para jogar semifinal de Libertadores. Se esse problema, por exemplo, for repetir esse ano, o Palmeiras vai ter o Lomba, que hoje, embora seja um cara importante, tal, enfim, uma das lideranças do elenco, ele está muito abaixo daquilo que o Palmeiras precisa. E outra coisa é conseguir um lateral direito. Então, um dia o Kelvin, outro dia o Giai, aí vem o Giai, depois volta o Kelvin, e ela está andando em si os dois. Além dos dois estarem jogando mal, há uma outra questão. Com os dois jogando mal e contribuindo muito pouco, tanto na marcação como na frente, o Alan perdeu o rendimento. Ele não está jogando, por exemplo, tão bem como foi na parte final do ano passado, até porque ele não tem lateral para jogar com ele. Então, essa é uma outra questão que o Abel vai ter que observar. Enquanto ele não, enquanto o Palmeiras não conseguir alguém com mais competência para jogar pelo lado direito, ou os dois, um deles que seja, não, enfim, voltar a jogar alguma coisa, Palmeiras, além de estar muito prejudicado por aquele lado, ainda atrapalha um ótimo jogador que é o Alan.
Muito boa noite, Flávio Prado, também com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan. Flávio, ainda sobre o Flaco Lopes, que marcou o gol de hoje, o gol importantíssimo, que abre essa, mesmo que mínima, é uma vantagem importante construída pelo Palmeiras nesta noite. O Flaco, ele é o artilheiro do Palmeiras no ano, são 7 gols, tem mais 4 assistências, com isso ele é não só o artilheiro do Palmeiras, mas também o primeiro no elenco em participações em gols na temporada, são 11 no total. É, o primeiro em gols em clássicos, e aí entra isso que o Piperno citou, né? Gols importantes também em clássicos, só em 2026 são 3. Também o primeiro em assistências em clássicos, 3, ou seja, só em clássicos são 6 participações em gols nesse ano. E também o primeiro em gols em mata-mata, são 2. Realmente um protagonista que chama atenção nesse elenco do Palmeiras. Flávio, muito boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Piperno, amigos. O Flaco Lopes, daquela... O Palmeiras fez uma... comprou um monte de jogadores e o Flaco, ele mostrou uma capacidade... testado, mas ele tinha alguns lampejos. Eu vi um jogo deles que foi em Fortaleza e ele mostrou um nível muito legal. Pois ele oscilou, muito jovem... reza a lenda até que ele se deslumbrou um pouquinho com o São Paulo e tal, e aí ele acabou tendo dificuldade de adaptação, mas depois é isso, é jogador de decisão, né? Jogador, o Piperno foi muito feliz na colocação. Não é você fazer gols, é você fazer gols decisivos, gol que a gente chama de gol de 3 pontos, né? E hoje outra vez foi assim. O certo é que, para quem tinha expectativa do campeonato acabar hoje, pelo contrário, a coisa ficou bem aberta. Quase deu um empate do Novo Horizontino, mas também teve o segundo gol do Palmeiras, que foi anulado na revisão, com 2-0. Eu acho que seria muito difícil para o Novo Horizontino pleitear alguma coisa. Então eu entendo que o campeonato está em aberto, mas a vantagem do Palmeiras é muito grande. O Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem mais opções, joga pelo empate. Não é pouca coisa, mas está aberto a competição, sim, e vamos esperar por segundo jogo lá em Novo Horizonte, como é que a coisa vai rolar. Muita gente imaginava, eu diria até que até eu, de uma certa forma, imaginava que o Palmeiras vencesse hoje com um pouquinho mais de folga. Mas não foi assim que aconteceu. Chegou a ter quase 80% de posse de bola em determinado momento do jogo. O Novo Horizontino entregou a bola pro Palmeiras e jogou nos contra-ataques. Mas no final da história que vimos foi só 1-0. E 1-0 dá para reverter, dá para se pensar num jogo bastante brigado. É claro que nós vamos levar em consideração o jogo do turno normal, que foi 4-0 para o Novo Horizontino. Aquilo foi uma exceção, era um outro patamar, era um outro momento. Era um outro momento do mas terá a vida fácil para o Palmeiras no próximo domingo, não. Vai ter dificuldades, vai sofrer um pouquinho. O Palmeiras sai campeão, porque, como falei, ele precisa só empatar, ele tem mais elenco e vai jogar pelo empate. Então, realmente, tem boas vantagens o time do Palmeiras para voltar com o título de campeão.
Exatamente. O próximo jogo, domingo, 8:30 da noite, também com cobertura Jovem Pan. Falamos do Flaco Lopes, dos números na temporada. No jogo de hoje, um gol, uma grande chance criada, passes decisivos. Ele tentou 8 duelos aéreos, ganhou 4. 5 bolas recuperadas e 2 faltas sofridas. Esses números do Flaco Lopes no jogo de hoje. E para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo aplicativo Panflix, também os melhores momentos e o gol da partida agora na tela para você que nos acompanha com imagens. Mauro Betting também com a gente aqui no Canelada. Mauro, Estamos aqui destacando, claro, esse 1-0 do Palmeiras para cima do Novo Horizontino. E o Piperno levantou a bola para o Flaco Lopes, que marcou mais uma vez. E os números dele nesse ano são, assim, muito bons, citamos aqui também. E o fato desses gols serem gols decisivos, não aqueles gols, por exemplo, o jogo está 4-0, ele faz o gol do 5-0. Não, ele tem feito gols decisivos, como foi hoje, abrindo essa vantagem ao Alviverde em Barueri. Mauro, boa noite.
Boa noite para você, Gui, Flávio, Piperno, torcedor aqui da Jovem Pan. Placar justo em Barueri. O Palmeiras, pelo meu critério, teve 5 oportunidades. O Novo Horizontino, corajoso desde o início do jogo, teve 3. Não foi um jogo lá de grandes oportunidades, era um jogo final, né? A gente sabe como é que é. A equipe do Anderson mostrou suas qualidades, não por acaso foi o melhor time da primeira fase e manteve esse desempenho ao vencer 2 vezes em casa. Isso é legal. Mas é um resultado que, para mim, ao final das contas, quando a bola rolar em Novo Horizonte no domingo, a partir de 8h30 da noite aqui na Jovem Pan, acho que o Palmeiras volta com um empate e volta campeão. Mas vai ser um sufoco, vai ser esse suadouro total, porque o Novo Horizontino é bom time e o Palmeiras ainda tem algumas suas questões, né? O Palmeiras ainda não faz aquele futebol que se espera para o nível de investimento, para a qualidade, pelo trabalho longevo desde novembro de 20 do Abel Ferreira. Mas ele foi melhor hoje, como foi melhor contra o São Paulo, como tem sido melhor. É a equipe que se esperava favorita à conquista do título e, ainda mais no Campeonato Paulista, com times que tem esse Novo Horizontino do Anderson Moreira e já tem um trabalho consolidado em Novo Horizonte, não é acaso, né? Assim, é bacana de ver, inclusive o próprio Novo Horizontino fez o que fez na terceira rodada desse campeonato, meter 4-0 no próprio Palmeiras. Ano passado, a única derrota do Palmeiras na fase de grupos havia sido, na fase inicial do Paulista, havia sido aí também mesmo em Barueri, uma virada do Novo Horizontino por 2-1, gols desse impressionante Robson, né? De 8 gols marcados em 9 jogos contra o Palmeiras, agora 10, porque ele vai perder o pênalti em que ele fez a aposta de mandar uma bomba, uma bagaçada no meio do gol, e outra aposta corajosa do ótimo Carlos Miguel de esperar, e ele até dá para dizer que o goleiro do Palmeiras no pênalti mais se defendeu do que defendeu a bola, a bagaçada, ele espalmou e acabou garantindo mais uma meta a zero para ele. Justo, brilhante não foi o jogo, não se esperava isso, é um jogo de competição, um jogo decisivo, mas o Palmeiras mostrou suas qualidades, tanto que o Vitor Roque só entrou depois da parada hidráulica na segunda etapa, o Arias entrou um pouquinho antes e com a camisa do Palmeiras, mas nada assim brilhante, porém o suficiente. Ah, mas era melhor 2-0? Era melhor 15-0 para o Palmeiras para ir tranquilo lá para Novo Horizonte. Mas eu entendo que é um placar justo, ajustado, porém, no final das contas, deve dar Palmeiras pelo aquilo que a gente viu hoje e pelo nível de qualidade, quantidade de investimento da equipe Alviverde.
Piperno, você trouxe aqui, levantou a bola também em relação ao Carlos Miguel, né? Você citou essa, digamos, ação, a necessidade do Palmeiras ter ali um reserva para o Carlos Miguel. Aí a pergunta que eu vou te fazer nesse sentido, você acha que o Carlos Miguel não pode ser um titular absoluto, incontestável no Palmeiras, é isso?
Não, eu acho que ele é um ótimo goleiro, eu acho que ele é, enfim, eu acho que é um nome, é um goleiro para continuar no gol do Palmeiras por muito tempo, por longos anos. A questão, Guilherme, é que o Palmeiras, ele precisa de um bom goleiro reserva. O Palmeiras precisa ter um goleiro de... O ano passado, quando o Everton se contundiu, véspera de semifinal de Copa Libertadores, veja, algo muito sensível, difícil, complicado. Né? Quem é que entrou? O Carlos Miguel. Ele tinha que jogar semifinal de Libertadores, Flamengo no Rio, Cruzeiro em São Paulo, tudo isso aqui em sequência. E o Palmeiras ficou tranquilo em relação a isso. Claro, enfim, estava inativo algum tempo e tal, mas quando entrou, ele jogou muito bem. Ele falhou em gols, ele, enfim, não foi culpado por derrota alguma. Porque ele é um goleiro de ótimo nível. A questão é que o reserva dele não é um goleiro tão bom quanto é o Carlos Miguel, quanto foi o Carlos Miguel reserva.
Entendi. Você está mais preocupado, então, com o reserva.
Exato, porque entendi. E se ele se contunde, enfim, toma cartão, suspenso e tal... Na véspera de um confronto tão importante quanto aquele do ano passado, o Palmeiras vai com o Lomba para jogar. Com todo respeito à carreira do Lomba, mas agora não dá mais. Então o Palmeiras precisa pensar nisso, como precisa arrumar uma alternativa melhor para a lateral direita. Enquanto o Palmeiras não tiver um lateral, porque o Palmeiras não está jogando com lateral direito. Então, enquanto não tiver um jogador para essa posição, Palmeiras compromete um ótimo jogador que é o Alan. Está jogando sozinho. Ele fica isolado. Então, a falta de um bom lateral direito, hoje, compromete. Não apenas... Aliás, ele tomou um drible do primeiro tempo, foi um negócio bizonho lá na linha de fundo. Então, compromete a defesa e atrapalha um ótimo atacante.
E para completar esse assunto, você já é passado isso, mas nessa vaga, Everton poderia ser esse reserva, né? Que foi liberado para o Grêmio. Ou você também acha que já tinha acabado o ciclo do Everton? Todos
os novos. Assim, o reserva seria uma excelente alternativa, mas aí foi ele quem não quis, né?
É verdade. Flávio.
Sinceramente, desculpa, eu tinha mencionado, não sei se era esse tema. Eu não sei se o Carlos Miguel chegou no nível que o Everton tinha quando foi negociado com o Grêmio. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas.
Eu sempre achei o Everton melhor também.
Sim, eu também acho, É. Acho que o Carlos Miguel, concordo com... Claro, é um belo goleiro, mas acho que ainda está em afirmação. Ele tem uma dificuldade nos rebotes, principalmente, que tem que ser corrigida. Rebate muito para dentro da área. E o Everton, ele estava muito bem. A compra do Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado. Quando ele volta do Norte, né, e tal, então foi uma oportunidade de mercado. E aí o Palmeiras fez muito bem de contratar. Aí o Everton se contunde. Quando o Carlos Miguel entra, aí, por qualquer razão, resolveu-se que ele não voltaria como titular. Não sei se ele não se recuperou pelo menos, não sei. Aí não dá pra gente saber. Mas aí ele volta para ser reserva. Eu não sei, de novo, se o Carlos Miguel atingiu ou atingirá o nível que o Everton teve no Palmeiras, no momento principal. E mesmo quando ele se contundiu, ele estava muito bem. Ele se machucou e aí voltou como reserva. E aí eu entendo o fato dele querer sair e tal. Então acho que é um problema que o Palmeiras errou. O Palmeiras renovou o goleiro. Ok. É uma coisa que você tem que fazer.
Sim.
Mas acho que o Palmeiras já teve. Hoje, o Carlos Miguel... Hoje, muito mais longe do que a gente torce para isso. Tem uma história de vida... Não sei se você sabe a história de vida, é um negócio terrível. Ele viu o pai e a mãe sendo mortos em casa, no momento que ele morava numa comunidade. História de vida dele é para você torcer por ser. Porque ele é um vencedor. Se ele não fosse goleiro de um time tão importante como o Palmeiras, se ele só tivesse uma vida comum, ele já seria um vencedor. Né? Então não dá para você não torcer para um cara desse. Você tem que torcer demais, que Deus o ajude bastante. Mas agora estamos falando bem tecnicamente falando, não. Eu acho que o nível do Everton era maior do que o Carlos Miguel hoje. Ele pode chegar no nível superior ao que o Everton tinha antes de se machucar, e aí quando voltou como reserva. Então dá para entender o fato dele ter desejado sair, e o Palmeiras foi legal também com ele quando liberou. Mas aí é que o Pipero levantou a história aí o Lomba seria o terceiro goleiro, né?
Sim.
Mas, poxa, o Everton seria reserva? Meio que assim, por quê? Não sou inferior a ele.
Se o Everton tivesse permanecido, talvez o Lomba não ficasse como terceiro goleiro. Talvez, tá? É assim, mas é difícil. Digamos que meio que o planejado para o Palmeiras era esse ano o Everton continuar como titular e o Carlos Miguel ficar esperando.
É do normal.
Né? E aquela lesão acabou propiciando o Carlos Miguel entrar de um modo geral muito bem, né? E pelas qualidades que tem, e aí o Everton também fica aquela situação, o próprio Abel estava lavando as mãos, falou, meio que não sei o que fazer, porque são dois ótimos goleiros, porque quando o Everton chega ao Palmeiras lá em 2018, o Palmeiras vinha muito bem com dois goleiros históricos, Fernando Prass e Jailson estavam muito bem, tá, mas já pela idade em final de carreira, e o Everton chegou inclusive com o Palmeiras, ele já estava palavrado para ele vir ao final do contrato paranaense, e o Palmeiras na época pagou um dinheiro para ele vir antes, e até se achou um absurdo, mas aí quando você pensa que o Palmeiras pagou dois e logo depois o São Paulo pagou pelo Thiago Volpi, né? Coincidentemente, de novo, acaba tendo uma carreira, no caso do Grêmio, meio que abreviada, enfim, pela chegada do Everton. Claro, o Volpi para o São Paulo, o Everton para o Palmeiras. Você acha que o Thiago Volpi vale 10 vezes mais do que o Volpi? Evidente que não, né? Mas acabou acontecendo coisas de maus negócios do São Paulo e ótimos negócios do Palmeiras. Isso, inegavelmente, você pode discutir. E muito o trabalho do Alexandre Matos, inclusive no trabalho campeoníssimo no Palmeiras, mas o que ele fez em relação ao Everton, inclusive... Não ao aliciá-lo, mas uma volta de convocação da seleção brasileira, já tinha o do Paulo Nobre, né? Tava o Gabriel Jesus e tava o Everton. O Alexandre foi falando, e aí, quando é que acaba o teu contrato? O Alexandre foi preparando a vinda, e até antecipada a vinda, do Everton, que virou um craque bandeira do Palmeiras. Pelo meu critério, pela minha ideia, de um clube que tem Marcos, que tem Leão, que tem Oberdão, o Everton é o quarto maior goleiro o melhor goleiro aí de cada um, e esse é um critério absolutamente subjetivo, da história do Palmeiras, para você ver a história que fez. E poderia continuar bem, até porque eu acho, até pela capacidade técnica e física, o preparo, a entrega física do Everton. O Everton tem, não sei como é que está a casa dele em Porto Alegre, mas ele tinha aqui em São Paulo e deve ter alguma coisa preparada. Ele tem uma das melhores estruturas pessoais de recuperação. O Everton, em uma preparação daquela câmara criogênica, aquela coisa toda, ele se faz, ele treina muito dentro de casa e para manter a ótima forma que ostenta. Então, assim, o Palmeiras acabou, pelas circunstâncias, tendo que abreviar a chegada do Carlos Miguel, a manutenção na titularidade, entendo que sim, mais um goleiro seria interessante. Então, o Palmeiras é para todo mundo. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo peca nisso, no goleiro. Assim, vamos aguardar o Andrew, mas não me parece se esse goleiro estaria pronto para assumir uma bucha que nem o Hugo Souza no Flamengo assumiu. Um goleiro que para mim estaria ou deverá estar na Copa do Mundo e acabou por erros dele, por uma certa precipitação, mas erros sim do Hugo Souza, acabou não sendo devidamente apresentado ou sendo aproveitado no Flamengo. Que tem o Rossi, que teve uma temporada fantástica, mas eu acho o Rossi do nível da quantidade de opções que tem o Flamengo.
É isso, e só para fechar esse assunto, o Everton, né? O Everton que pode ser campeão gaúcho no próximo domingo contra o Inter, né? Abriu 3-0 no jogo de ida, então agora o Everton podendo ser campeão gaúcho cima do Inter. Porque, só para fechar.
Tá história, né, Guilherme? Você começa a olhar os goleiros aqui em São Paulo, né?
Uhum.
Aí você fala assim, Carlos Miguel é melhor que o Souza. Tô levantando hipótese, tá?
Sim, sim.
Carlos Miguel é melhor que o Brazão. Carlos Miguel é melhor que o Rafael? Sei, acho que no mínimo dá debate. No mínimo dá para você discutir. Né? Então não tem assim aquela coisa, indiscutível. Na minha opinião, de todos eles, se eu tô, como diria o Vopeto, se eu tô na baba e eu ganho o sorteio para escolher o goleiro, eu escolhi o Brazão. Eu. Escolhi o Brazão.
Aqui de São Paulo, né?
Aqui de São Paulo, escolhi o Brazão. Acho que o Brazão é mais regular. Hugo Souza pega pena, tal, tal, tal. Mas ele também tem algumas falhas. A minha implicância é com rebote de bola. O Brazão é o cara mais seguro, mais firme. Mas todos são bons, todos são bons.
É.
Só não sei se hoje o Palmeiras é o melhor de São Paulo.
Né? Dá discussão. Raí Monteiro também com a gente aqui no Canelada. O Raí está lá em Barueri. Vai conversar com a gente depois desse Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Raí, muito boa noite para você, Raí Monteiro.
Boa noite, Guilherme Silva. Tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Fábio Piperno, Flávio Prado, também o Mauro Betti. Você conhece muito bem, aliás, né, Gui, aqui a grande Barueri. Iniciou essa minha participação aqui no Canelada trazendo uma informação. O presidente do Novo Horizontino, Jenison, passou há pouco aqui na Zona Mista, aqui atrás, e foi perguntado ali pelos repórteres, né, se o Rômulo jogaria a partida da volta, e a resposta dele foi a seguinte, curta e grossa, a chance é grande, reais ao Palmeiras, a cláusula no contrato, para ter o Rômulo no jogo do domingo em busca dessa reviravolta na eliminatória e com isso, o título, né, do Campeonato Paulista diante do Verdão. Sobre o jogo, foi uma partida disputada de poucas chances aqui em Barueri nessa noite. Acho que o Novo Horizontino fez um muito bom jogo. Muita gente tinha a expectativa de que o Palmeiras ia vencer com folga, ia passar por cima, ia atropelar nos 180 minutos. E ficou muito longe disso acontecer aqui, inclusive. Quando o Flaco Lopes abre o placar, aos 30 mais ou menos do primeiro tempo, era um jogo em que o Palmeiras criava muito pouco, sofria bastante para sair jogando. O Novo Horizontino adiantava sua marcação, pressionava a saída de bola do Palmeiras, incomodava muito a tentativa do time do Abel Ferreira de sair jogando, de construir alguma coisa, mesmo que nas bolas longas. E tinha uma postura muito boa, né? E era uma bola longa que sai o primeiro gol do Palmeiras, um belo lançamento do Marlon Freitas, o que é um expediente desse time do Palmeiras. Ele trabalha muito nessas bases, né? Lançamento, pressão na saída de bola, são alguns dos pilares do time do Abel nessa temporada uma vez mais. Disputa ali do Sousa com o zagueiro, a bola fica com o Flaco e ele finaliza muito bem, muita qualidade no cantinho, sem chance para o Jordi. E ainda no primeiro tempo, o Novo Horizontino tem pelo menos duas ocasiões para empatar o jogo, né? E as duas saem em lances bem parecidos na origem. Bolas retomadas na saída do Palmeiras, tópico que para mim ainda está em falta na equipe do Abel. Precisa ajustar isso. O Palmeiras tem muita dificuldade para construir desde a defesa, para encontrar boas soluções de passe. Está muito claro que a preferência do time é essa bola mais longa, pelas características dos passadores, Andreas e o Marlon, pelas características dos atacantes, o Flaco e também o Vitor Roque, que hoje não saiu jogando, ou o Sousa, que acabou sendo titular, jogadores de explosão, de força, de velocidade. mas o Palmeiras precisa ter mais elementos, né, no seu jogo. E esse, especificamente, hoje aqui, esteve mais uma vez em falta, e o Novo Horizonte não conseguiu explorar isso, né? Na oportunidade que teve no primeiro tempo foi assim, pressão, retorno, por muito pouco não conseguiu empatar, e no é um passe errado do Murilo, o Andreas está desequilibrado, bola recuperada, e o pênalti foi muito mal batido pelo Robson, defesa do Carlos Miguel. Segundo tempo, acho que manteve essa linha de equilíbrio, foi um jogo de poucas finalizações, Novo Horizontino até saindo mais em alguns momentos, dando espaço para o Palmeiras contra-atacar. O Abel colocou o Vitor Roque, colocou o Felipe Anderson e o Arias, mudanças que são meio protocolares, essas dos lados do campo, né? Porque Maurício e Alan, os titulares, têm um trabalho tático muito intenso ao longo do jogo, então difícil que eles suportem os 90. Em quase todas as partidas, a dupla de jogadores pelo lado acabou saindo ao longo do jogo, hoje não foi diferente, mas o Palmeiras conseguiu a vantagem, acho que isso era o mais importante no cenário de hoje, né? 1-0, meio a zero, se pudesse ser mais claro, seria melhor, mas no cenário de uma final difícil, complicada, disputada contra um bom time, time que não tem um grande investimento, não tem um grande craque, mas mostrou essa noite aqui em Barueri muita vontade de jogar, né? Não ficou retrancado, acadelado, como muita gente fala, lá no campo defensivo, entrincheirado com seus 11 jogadores atrás da linha da bola. Tentou jogar em vários momentos. E acho que isso foi bem legal de acompanhar, né? Ver um time do interior, de menor investimento, tentando jogar ali, olhar nos olhos de um grande, e o Novo Horizontino conseguiu em alguns momentos. Fica a decisão para os 90 lá em Novo Horizonte, domingo. O Palmeiras tem uma vantagem, é óbvio, não dá para ignorar 1-0, o Palmeiras é um time sólido, difícil de sofrer gols, mas essa final, Gui, para mim, está muito longe de estar definida em favor do Palmeiras. Ele é favorito, mas o Paulistão ainda não acabou, não.
Vamos falar mais já já com o Raí Monteiro, que segue com a gente aqui no Canelada da Jovem Pan. Daqui a pouquinho vamos também abordar a questão do impedimento, né, no gol do Gustavo Gomes. O pessoal está comentando aqui no chat, já já vamos falar sobre isso. E aí a análise aqui da nossa equipe, se o gol de fato foi bem ou mal anulado. Mas antes, Piperno, sobre a ausência do Vitor Roque, ele entra no segundo tempo, ali por volta dos 25, né, mais ou menos da segunda etapa, mas não iniciou jogando. E aí, não sei se falou, que citou o fato de que o Palmeiras poderia ter feito uma vantagem melhor hoje. Mas antes de perguntar para você, uma pausa na Rádio Jovem Pan, um rápido intervalo, seguimos no YouTube, na rádio voltamos já já. Então, eu ia até perguntar sobre isso.
Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. Ai, 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 ai. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada. Canelada, oferecimento, Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
É verdade, móveis, eletrodomésticos, notebooks, TVs, celulares.
E tudo com o menor preço e a melhor condição do mercado.
E no mês do consumidor tem promoções sensacionais para você aproveitar e realizar todos os seus sonhos.
E nem ocupa o limite do cartão se levar no carnezinho.
Então, ó, não compre antes de consultar a Loja 100, hein? Você vai perder dinheiro.
Loja 100, ainda bem que tem.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Estamos voltando agora para a Rádio Jovem Pan. De volta na rádio, seguimos no YouTube. Piperno falando sobre a ausência do Vitor Roque. Diga, Piperno.
Veja, necessário também a gente lembrar uma outra coisa. Por mais que o Novo Horizontino seja um time muito bom, e aí vem uma outra curiosidade, né? Nos últimos cinco anos, a gente está falando em meia década de Campeonato Paulista. No turno regular, em 5 anos, o Palmeiras perdeu até agora 3 jogos. 2 vezes para o Novo Horizontino, ano passado e agora, esse ano, e uma outra aí para o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas aí, eu acho que um time como um elenco como Palmeiras, Flamengo, né? Isso, enfim, não dá para fitando a ausência de um ou dois jogadores em uma partida contra um adversário bem mais modesto, como era o caso do Novo Horizontino. O Flamengo outro dia também, aí teve lá um desfalque, 2. O time sentiu, ele tem peças para reposição. E veja, saiu o Vitor Roque, e o jogador que entrou no lugar dele hoje é alguém que deve estar na Copa do Mundo. Então, veja, o Palmeiras tem que procurar outros ajustes, outras formas de jogar. Quando perde algum titular, isso vai ser algo corriqueiro, Mas não pode ficar lamentando, ah, hoje faltou um. Bom, faltou um, mas tem mais 7, 8 jogadores muito caros e provavelmente disputando vagas em suas seleções. O Vitor Roque da Sonha com o Copa do Mundo, o Flaco Lopes tem grande chance de ir, o Sousa vai, o Arias vai, o Andréas ainda tem uma pontinha de chance. Então, não dá para ficar lamentando, ó, faltou esse ou faltou aquele. Se faltou um, tem que pôr o outro tem que jogar, porque também chegou aqui sempre cercado de muita expectativa e as custas de enormes investimentos.
Flávio Prado, essa questão, né, do Palmeiras, que poderia fazer um placar melhor em casa, com os números do Palmeiras jogando como mandante nos últimos jogos, e são números assim que chamam a atenção. O Palmeiras agora ostenta uma invencibilidade de 23 jogos como mandante, ou seja, não perde a 23 jogos como mandante, seja em Barueri ou na Arena Palmeiras. São 18 vitórias e 5 empates desde agosto do ano passado. E desse número total, 15 resultados na Arena Barueri. E neste ano de 2026, todos os jogos em Barueri, né? O Palmeiras não fez nenhum jogo na Arena Palmeiras nesse ano. Então, todos os jogos em Barueri. 8 jogos em Barueri, 7 vitórias, 1 empate. 19 gols marcados e 5 gols sofridos. Esse fator casa sempre é importante, assim, para alguns clubes. Hoje, o Palmeiras poderia ter feito uma vantagem maior, né, Flávio? Concorda?
Então, esse recorte que você faz, ele é um recorte interessante. São 23 jogos, não é uma coisa pequena, começa em agosto e tal. Mas o Palmeiras, ele tem perdido decisões em casa. Decisões, efetivamente, tem perdido. Ele perdeu jogos importantíssimos. Eu lembro do aquele jogo, querendo que o Botafogo foi campeão. Depois
os dois, né? O brasileiro e a eliminação na Libertadores. Né?
Ele é eliminado pelo Boca.
Então, mas é jogo de...
Que vira tudo, é que muda a situação. Exatamente. Então, o Palmeiras tem mantido uma boa... O Palmeiras perde pouco, a bem da verdade, né? Ele perde muito pouco. É um time muito bem estruturado no... O time sofre poucos gols, isso é uma realidade. Mas ele não tem mostrado sua regularidade em decisões. Hoje ele ganhou o jogo. Não é uma decisão, né? Tanto que a gente está falando que o campeonato está aberto, mas ele conseguiu pelo menos fazer o resultado. Então, não sei se exatamente esse fator casa. Ele faz, é que o Palmeiras, de modo geral, perde muito pouco, né? Perde muito pouco. E na hora que tem que decidir, não tem sido lá uma grande vantagem. Não é só o Palmeiras, não, para quase ninguém. Você olha as conquistas, normalmente o time que faz a segunda fora, ele ganha. O time que tem uma torcida... O Corinthians perde decisão em casa, cansa de perder. Não vou nem falar de Libertadores, porque aí...
De novo, desnecessário.
São Paulo perdeu para a LDU com o Morumbi lotado. E por aí vai. O Flamengo perdeu daquele Central Córdoba no Maracanã.
E agora para o Lanús, né?
E o Lanús agora. Então, sabe... Porque você é obrigado a sair, você tem que ir pro jogo. Eu acho que essa é uma arma que o Palmeiras tem no domingo. Porque o Novo Horizontino vai ter que sair pro jogo. E aí, velho, você vai dar contra-ataque, aí vai jogar o Vitor Roque, vai jogar... é duro demais. Vai ter que fazer um gol logo para poder conseguir chegar a alguma boa situação. Mas os números que você mostrou são números indiscutíveis, questionam a média do Palmeiras em casa, mas é que fora também. O Palmeiras realmente perde muito pouco. É um time que perde muito pouco no ano.
E nós temos o lance, muita gente aqui no chat, né, reclamando, né, que nós não falamos ainda, mas vamos agora então falar do gol anulado do Gustavo Gomes para o Mauro Betting, para o Piperno, para o Flávio, para o Raí Monteiro, que está lá no estádio. Não sei se o Raí já viu esse lance, mas vai ter a oportunidade agora de ver aí com mais calma, né? E aí, Mauro Betting, é um realmente difícil, né?
O que o Arsene Wenger, que faz parte da Comissão da International Board da FIFA de mudança de regra, defende, eu defendo desde a implantação do VAR, que é você ter o corpo inteiro à frente. E mesmo assim, aconteceu um lance agora na rodada de meio de semana, o querido colega Biratalé da OSPN até postou, não lembro que jogo foi, que mesmo assim você pode ter um e outro lance complexo. Mas assim, aí voltando àquela origem do jogo, mais de 30 anos, aquela recomendação que a International Board fez para a arbitragem, para os bandeirinhas, na dúvida deixa o lance seguir. Nessa não é dúvida. Muita gente aqui me colocando, até gente de televisão também, e palmeirense também, falando, Mauro, repara que a linha não está bem traçada. Eu confesso que até na narração do nosso Nilson César, no primeiro momento, quando apareceu essa quebra lateral, eu falei, eu acho que está impedido, né? E acabou sendo marcado. Eu acho que está impedido, é pouca coisa, é, mas de novo fica aquela coisa, tal, tá, tem isso, que não tem nada assim. Acontece. E como ele, né, o Jordi faz boa defesa no rebote de zagueiro, né, que já é o maior artilheiro em números absolutos da história do Palestra Itália desde 1914, superando alguém que é insuperável em todos os sentidos, que é o Luiz Pereira. Então, para você ver a importância do Gustavo Gomes. Mas aí a gente vai de novo para a própria imagem. Não é só uma imagem que a gente vê, a imagem que a gente tem hoje no futebol brasileiro, por mais que se tenha câmera e tenha investimento da Federação Paulista e tal, não é a melhor imagem possível, mas é o que temos, Gui.
Raí Monteiro está com a gente, Raí, acompanhando essa imagem aí. É muito difícil de ter uma certeza, né, sobre esse lance. Realmente é um lance milimétrico.
É, para mim, Gui, esse tipo de lance é um lance inconclusivo a partir da imagem. Na minha visão, a imagem tem que vir para clara decisão, né? Se você tem uma imagem que mostra que o cara está de fato impedido, ok, o impedimento tem que ser marcado. Se não, para mim, tem que prevalecer a decisão de campo. E a decisão de campo tinha sido gol. Então, na minha visão, esse gol deveria ter sido validado. Eu acho que essa imagem não nos dá a possibilidade de concluir nada. Nem que o Gustavo Gomes está impedido, nem que ele não está impedido. Então, para mim, o gol deveria ter sido validado, né? E a gente precisa melhorar para ontem no futebol brasileiro, não é só aqui em São Paulo, no Paulistão, não. Essas imagens, né, para esse tipo de lance, a gente está aí em vias de ter o impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, testes finais e tudo mais, e a gente vai precisar de imagens melhores para definir esses lances e outros polêmicos, né? Esse não é o primeiro, não será o último, mas para mim, a partir dessa imagem, é impossível tomar decisão. Se é impossível tomar qualquer tipo de decisão, deveria prevalecer a de campo, que foi a do gol sendo validado por árbitro e o bandeirinha.
É, e sem contar, Piperno, que não tem vantagem, né, para quem está atacando, quando esse impedimento é tão milimétrico assim. Não há vontade de estar adiantado, né? Se fato estiver adiantado, é uma vantagem muito pequena. Você concorda, Piperno? Vai por essa linha também?
Olha, é claro que, enfim, o jogador na hora, ele está no bolo, né? Ele não tem essa percepção, né? Eu, quando vi pela primeira vez a repetição do gol, eu tive a sensação de gol impedido. E até por uma questão de um critério que eu adoto sempre, né? Se o lance está ajustado demais, aí o impedimento por 5, 6 centímetros e tal, é muito claro, que, até por ser muito difícil para o olhar humano concluir com total certeza e tal, eu prefiro, na dúvida, provar esse tipo de lance. Então, eu não tenho convicção. Se eu não tenho convicção e o olhar eletrônico achou que estava, aí eu acompanho o olhar eletrônico, porque eu acho que o dele é mais, pelo menos para esse tipo de situação, mais apurado que o meu. Em relação ao Gustavo Gomes, eu assisti no final de semana um trailer de um documentário produzido no Paraguai, esteja a classificação para a Copa do
Mundo. Você consegue assistir filme paraguaio?
É um negócio muito louco. Sobre a seleção.
Tá bom, mas
não sei o que é o
coisas bizarras, né? Assim,
eu vou mandar para você.
Eu não estou duvidando que você viu. Como é que você conseguiu? Por exemplo, você mandou para mim outro dia, você está vendo o jogo Araçatuba e Tanabi.
0-0. Foi ruim.
Não, e pior foi.
Então. Não, surpresa de você ter o trailer de um documentário do Paraguai.
Vai ser lançado agora em todos os cinemas do país.
No Paraguai.
E no meio de abril, festejando a classificação para a Copa, Que é que tá o negócio. Aqui no Brasil, enfim, pra gente é uma coisa banal, né? Na maior parte dos países do mundo, pô, classificar para a Copa do Mundo é motivo de um orgulho nacional. E aí, claro que são vários os jogadores e também integrantes da comissão técnica que aparecem no filme, e há lá depoimentos do Gustavo Gomes, brincando lá com, enfim, com os garotos e tal. É bacana, bacana.
E para fechar com você esse tema do impedimento, Flávio, o que você achou? Impedido ou não? E tem a discussão, né, por exemplo, de ser provar ou ser pró-decisão do campo, e o fato da história do semiautomático, né, que, por enquanto, só na promessa aqui no futebol brasileiro. Havia uma expectativa que fosse implementado no início do Brasileirão, não será. Há uma nova promessa de que será implementado já na, digamos ali, na metade do campeonato, mas até agora só na promessa.
Então, esse VAR, ele lembrou um pouco o Chacrinha. O Chacrinha falava, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir, né? Porque, como todos os outros companheiros, na hora do lance, a impressão, com o dinamismo do jogo, impedido. Aí vem o VAR e confunde. Por essa imagem, não dá para você marcar impedimento. Não. Se você botar na dinâmica do jogo, todo mundo tem a mesma impressão. Imagina, impedimento. Aí aparece o Chacrinha, né? O VAR. Aí eu vim para confundir. Por essa imagem, eu não vejo impedimento. Então, se decidiu pelo VAR, ou eles falaram aqui é inconclusivo, você vê, faz o que você viu aí, que seria, como nós, né, na dinâmica do jogo, impedimento. Não sei se bandeirinha marcou.
Não, o bandeira deu. É, então, é a minha dúvida, né?
Muito louco,
se,
né?
Se o correto seria ser provar ou ser pró o bandeira que estava no campo.
Ah, eles são medrosos, né? Eu acho que, né, tem hora que você tem que falar assim, ó, eu abro mão porque eu não tenho certeza. O VAR, ele tem que corrigir erro crasso, né? E aí não foi exatamente o que a gente viu. Pelo contrário, o VAR ajudou a confundir. Mas, enfim, acabou. Não, eu ia falar que não teve influência no resultado, mas teve, né? Que 2-0 é diferente de 1-0 numa decisão, exato, onde o saldo de gol pega.
Raim Monteiro, você trouxe a informação, né, agora há pouco, em relação ao Rômulo e essa possibilidade dele atuar no jogo de volta. E aí, caso isso se confirme, a palavra do presidente foi... Qual foi a frase que ele usou aí, Raim?
Ele disse que é muito provável bom. Que ele...
Jogo. E aí podemos ter as escalações modificadas, né?
Chance grande, ele disse chance grande. Chance grande foi a frase que ele usou, chance grande.
Chance grande, perfeito. Então, assim, com essa declaração e com a possibilidade também do Vitor Roque ser titular, teríamos pelo menos duas alterações nos times, né? Uma no Palmeiras, outra no Novo Horizontino, com o Rômulo titular e com o Vitor Roque, dependendo da circunstância, também como titular, é o que me parece para o jogo de volta. O que mudaria em Palmeiras e Novo Horizontino com essas possíveis alterações, Raí?
Bom, seria dos dois lados o retorno dos times titulares, né? Que foram titulares aí na maioria da competição, nos principais jogos. Hoje, sem o Rômulo, jogou o Juninho, que eu até destacava na nossa transmissão na Jovem Pan, que foi responsável pelo Novo Horizontino chegar a esse momento, nessa colocação, né? Porque não fosse um gol marcado por ele num jogo contra o São Bernardo, na penúltima rodada, foi a última vitória na primeira fase do Novo Horizontino, o Novo Horizontino não teria passado na primeira colocação geral, né? E não teria todas essas vantagens. Ele até foi um jogador importante na primeira fase, mas que não conseguiu no jogo de hoje ser efetivamente um fator diferencial para o Novo Horizontino. Então o retorno do Rômulo, titular, camisa 10 do time, acho que seria muito valioso para o Tigre, sem dúvida alguma. E do lado do Palmeiras, a mesma coisa, né? É um jogador com a qualidade, a potência do Vitor Roque, maiores comentários. Um dos dois times titulares, acho que seria bom para os dois. Imagino que se o Abel tiver essa possibilidade, ele também jogará com o Vitor Roque no comando de ataque, assim como o Enderson Moreira, que aí não é uma questão de ter a possibilidade clínica, né? Como é do Vitor Roque. Aí é a questão financeira, né? É a questão de pagar essa multa, esse 1 milhão aí previsto em contrato. Mas pelo que ele disse aqui na zona mista, vai fazer essa aposta. Vai pagar esse valor aí pelo Rômulo. Imagino que isso vá acontecer, né? E o Novo Horizontino deve ter o seu camisa 10 na grande decisão, Gui.
E Perno, Rômulo no jogo de volta, Vitor Roque também me parece que deve atuar, né? Hoje ele, pela informação do Palmeiras, foi poupado ali, preservado pelo desgaste, mas já pensando, né, nessa possibilidade do jogo de volta. Então, escalações diferentes ali no Palmeiras, no ataque, e no Novo Horizontino no meio-campo.
Bom, no caso do Palmeiras, acho que não há muita dúvida, né? E é um Palmeiras que voltaria, nesse caso, então, a ter o seu ataque, né? Um ataque com dois jogadores de excelente nível, jogando juntos à frente, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Sem dúvida nenhuma, o Palmeiras mais encorpado à frente. Agora, aí que está o negócio. Eu acho que o grande suspense está nessa possível participação do Rômulo. E, honestamente, torço para que ele jogue. Falei isso, acho que outro dia, aqui num programa com o eu gosto de ver um pouco do circo pegando fogo. É verdade, porque o Palmeiras liberou o garoto, emprestou, deixa ele jogar, cobra, se for o caso, que o Palmeiras pagou de salários nesse período, mas não a multa, ia ser bom pro produto. Ah, mas puxa, fortaleceu o adversário com um jogador. Nossa, é verdade, vai ter tudo isso, o torcedor vai criticar, vai encher a paciência. Mas, em compensação, aumenta também a exposição do garoto. E veja, o Rômulo numa final de campeonato também seria para ele um momento de autoafirmação e para a gente que viu esse menino surgir como promessa do Novo Horizontino e ter frustrações aqui no Palmeiras, seria importante para ter um jogo que poderia ser mais fiel daquilo que ele é capaz de errar.
Hã? Eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, aí se fosse... Hoje é disputa de Paulista. Mas se fosse, por exemplo, claro que é muito difícil que isso aconteça, mas uma disputa de Copa do Brasil. Palmeiras e final de Copa do Brasil, Palmeiras e Novo Horizontino, Palmeiras e Libertadores. Você não acha que você está falando isso porque é Campeonato Paulista?
Claro que é. Só isso.
É porque é Campeonato Paulista. Então tá certo. Então, se fosse um título mais importante, não.
Mas de jeito nenhum. Mas para um torneio início de luxo, ok.
Ah, entendi.
Aí pode, né?
Perfeito. Não, entendi. E aí, Flávio? Você não é adepto dessa saída, né?
Não, eu acho que você tem que dificultar o seu adversário o máximo que você puder. Essa é a lei do jogo. Por isso que eu sou contra fair play, essas coisas todas aí. Eu acho que não tem esse negócio. Você tem que ganhar o jogo. É uma disputa, é um jogo. É o trabalho de cada um. Se você ganhar, você é reconhecido, você ganha mais dinheiro, você melhora a sua vida do modo geral. Então, eu não gosto muito dessas coisas, não. O Rômulo, para mim, é o melhor jogador do Novo Horizontino. E, neste momento, para mim, o melhor jogador do Palmeiras é o Vitor Roque. Então, nós teremos a volta dos dois melhores jogadores de cada time. O que, que isso vai impactar no jogo? Não dá para saber, né? Não dá para saber. O Vitor Roque, claro, que vai dar um potencial ofensivo muito maior para o Palmeiras. E o Rômulo vai dar um equilíbrio maior no meio-campo do Novo Horizontino. Vai ter uma chegada melhor vindo de trás. Seria, para o jogo, uma atração muito legal. Seria realmente... uma atração bem bacana. É R$1 milhão que tem que pagar.
Milhão,
né? É. Precisa fazer a conta de quanto a renda vai dar, né? Se...
Não, é a premiação do campeonato, acho que é 5 milhões para o campeão. Sim. Então, digamos, é um investimento de, não sei isso, como é que fala em negócios, na economia, mas é o seguinte...
De risco.
É um investimento de risco, né? Você paga um para receber cinco...
Filho do Mauro Betti, do Joelmir Betti, fala que não sabe nada de economia. Consulta o Amaralzinho.
Exatamente, a tia do Amaral que sabia mais do que o meu pai dando a palestra lá pro pobre do Luxemburgo. É aquela coisa, em casa de ferreiro, espeto de palmeirense.
E aí, Mauro?
Só uma coisa, né?
Mas quem tem de economia lá é a dona Lucila mesmo. Até agora, nos últimos 12 anos, meu pai está em outro plano.
Eu tô pensando.
Não é o plano cruzado, nem o Collor.
Já pensou se o Novo Horizontino paga esse milhão? O Corinthians, que é o Corinthians, não arrumou R$1 milhão para pagar pelo Alisson.
Tá de brincadeira.
E o Novo Horizontino.
Comparar o
Novo Horizontino. Mas você tá de sacanagem porque você levanta a bola pro Flávio Prado.
Tá de brincadeira, né? Bom, eu tenho certeza que o salário do Novo Horizontino tá em dia. E praticamente certeza que o salário do Corinthians não está. Não dá para comparar uma coisa com outra.
Ou seja, mais fácil o Novo Horizontino arrumar R$1 milhão do que o Corinthians arrumar.
Nós, a estrutura financeira do Novo Horizontino é muito superior ao do Corinthians. Não arrecada mais, mas é equilibrado. E o outro, não.
E o Raí tá chamando. Fala, Raí.
Só trazer alguns aspectos aqui da entrevista do Abel, que terminou agora há pouco. Estava aqui pegando companheiros, né? Porque estou aqui no programa, não consegui acompanhar lá na sala. Acho que tem alguns temas, debater um pouquinho aqui sobre o Abel, reafirmando a questão da disputa do Sosa para ser um centroavante, um atacante mais central, né? Disse que o Sosa vai seguir brigando por posição neste setor, como ele já tinha dito em uma outra entrevista coletiva, sobre áreas, disse que é um jogador que está no processo e não tem pressa para que ele seja um titular absoluto. O time está encaixado nesse momento e não há uma necessidade, uma urgência